Passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
O Pergunte ao Doutor dessa semana fala sobre doação de sangue. Nós conversamos agora com a doutora Beatriz McDowell Soares, diretora-presidente da Fundação Hemocentro de Brasília. Doutora Beatriz, bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com o senhor.
Doutora Beatriz, doar sangue é seguro?
Sim, muito seguro. Hoje no Brasil inteiro, há muitos anos já, né, todos os hemocentros, e aqui em Brasília não é diferente, nós usamos todos os equipamentos, bolsas, agulhas, scalps, tudo descartável. Cada coleta é apresentado, né, ao doador o conjunto, né, que vai ser usado na coleta, e os doadores podem ficar absolutamente seguros que realmente é para ele, doador, não há nenhum risco de contaminação, né, uma vez que esses produtos são todos testados, registrados na Anvisa. E além disso, a cada lote de insumo, né, que nós recebemos, nós testamos no nosso laboratório de qualidade, fazemos pesquisa de microbiologia para ver se há algum fungo, alguma bactéria, e qualquer problema encontrado naquele lote que foi entregue, a gente devolve para a empresa. E isso, de fato, não tem ocorrido.
Quais são os requisitos, as condições para a doação, doutora?
A pessoa tem que ser um adulto, né, acima de 18 anos, e os jovens, desde 2011, os jovens de 16 aos 18, eles tendo uma autorização por escrito dos pais, eles também podem doar, né? Esse doador, ele tem que estar em boas condições de saúde. Não é bom que venha em jejum, porque a quantidade de sangue que é retirada pode causar uma hipoglicemia e um mal-estar súbito. Então, ele deve fazer uma refeição leve, sem gordura, né, mas pode ser rica em glicose, tomar um suco, enfim, frutas. E ele deve ter dormido, ter tido uma boa noite de sono, que o sono interfere, né, no nosso bem-estar, né? Não deve ter bebido no dia anterior. Esse adulto, ele tem que ter um peso mínimo por conta do volume, né? Com menos de 50 quilos ele não pode doar. E essa pessoa também, se estiver tomando algum medicamento, ela deve informar. Algumas questões endêmicas, se viajou para algum lugar que tenha risco de ter tido contato com alguma doença. Basicamente, tem que estar em bom estado de saúde, ter dormido bem, não ter bebido, ter se alimentado com uma alimentação leve, trazer um documento de identidade com foto. Isso é importantíssimo para a gente conferir que aquela pessoa é mesmo aquele candidato, né? E passar por uma entrevista que é sigilosa com um profissional de saúde nível superior, médico ou enfermeiro, para registrar e avaliar se essa pessoa pode doar neste dia.
Então, fazendo o roteiro da doação, a pessoa chega ao hemocentro, identifica-se e aí passa por essa triagem.
Isso. Aí, nessa triagem, ele também vai ser submetido a exames. Vão ser verificados os sinais vitais, como é que está a pressão arterial, temperatura, né? Vão fazer um exame para ver se há anemia. Se tiver um exame, né, o hematócrito ou hemoglobina, dependendo do teste, se houver indícios, né, de que tem uma anemia ou está com uma dosagem baixa, ele vai ser orientado a não doar, vai ser orientado a fazer um acompanhamento até que volte à normalidade para poder doar. Isso no sentido de proteger o doador, né, porque nós queremos que ele volte, queremos que ele seja bem atendido e não vamos colocar em risco a saúde desse doador.
Eu gostaria de fazer agora um bate-bola rapidinho para a senhora falar para a gente o que existe de verdade e o que existe de mito. Por exemplo, doar sangue engorda ou emagrece?
Não existe nada disso. Doar sangue só faz bem para quem doa e para quem recebe, né? Que é o principal motivo da doação.
Quem doa sangue uma vez é obrigado a doar sempre?
Não, claro que não. Você pode doar. O ideal é que os homens voltem a cada 2 meses e as mulheres a cada 3 meses, por conta da situação da mulher, que já tem, né, o ciclo menstrual, mensal, ela tem uma perda já natural. Então a gente protege um pouco, aumentando esse espaço entre uma e outra doação.
Que quantidade de sangue é doado, doutora?
Para um doador adulto, né, varia em torno de 490, por aí, 500 ml, é em torno disso. Mais ou menos 10% do quilo do volume de sangue corporal daquele doador. E hoje, os nossos equipamentos são todos automatizados pelo peso do doador, né, ele já faz o cálculo do volume a ser retirado e o equipamento já sinaliza quando for para interromper a doação.
E quanto tempo demora para se doar sangue, doutora?
Todo trâmite que tem que ser seguido por questões formais, legais, né, e para proteger, como eu disse, tanto a saúde do doador quanto a daquele que vai receber o sangue, ele demora, num fluxo normal, 45, 50 ou até uma hora, dependendo da entrevista, que às vezes tem casos mais demorados. Mas, no geral, ele tem que chegar, se apresentar com um documento de identidade, vai ser feito o registro. Após esse registro, ele vai fazer esses exames de pré-triagem para ver as condições de saúde desse candidato. Esses exames são repassados para, então, o profissional que vai fazer a triagem clínica, que é essa entrevista reservada, sigilosa. Ele vai avaliar os exames, vai avaliar essa entrevista. Ele é liberado, vai ser chamado para a coleta. Na coleta, é isso que eu falei, mais ou menos 10 minutos, 15, até lavar o braço, preparar, sentar, fazer, né, a punção da veia. E depois, quando acaba a coleta, a gente recomenda que ele fique 15 minutos aguardando na cadeira para não ter nenhum mal-estar, nenhuma, vamos dizer assim, tontura, né, na linguagem popular. Após isso, ele vai para a sala do lanche, né, a copa, e vai fazer um lanche reforçado para repor os nutrientes que ele, então, perdeu com a doação, que demora mais 10, 15 minutos. Então, todo esse processo, vamos dizer, uma hora.
E a situação dos estoques do Hemocentro Brasília, doutora? Quando a demanda é maior e quantas doações seriam necessárias para se manter um estoque seguro?
Então, desses candidatos que nos procuram, né, nós temos um índice aqui em torno, né, em média, de 25% de doadores que vêm e que não, candidatos, né, que vêm e que não são aceitos naquele dia por uma circunstância qualquer, ou porque está com uma temperatura alterada, ou porque comeu uma feijoada, ou porque fumou antes, enfim, tomou uma vacina, qualquer situação clínica que essa entrevista vai afastar a doação naquele dia e vai recomendá-lo a voltar numa outra oportunidade. Então, em torno de 25% desses candidatos não são atendidos. E nós precisamos, em média, de 250 bolsas de sangue para atender todos os hospitais. Aqui no DF, o Hemocentro de Brasília é o único centro de coleta, processamento e distribuição do sangue. E esse sangue vai para todos os hospitais públicos, inclusive os hospitais militares, o HFA, o Hospital HUB, que é federal, né, mas é o Hospital Universitário da UNB, o Hospital da Criança de Brasília, que atende as crianças com doenças oncológicas, o Hospital de Base e todos os demais hospitais da rede pública. Então, nós precisamos desse quantitativo de bolsas para que elas possam ser processadas, testadas, né, e encaminhadas a esses hospitais, atendendo o número de bolsas que os hospitais pedem para a sua rotina de cirurgias, fora as questões emergenciais do politraumatizado, das emergências, que nós também atendemos quando o estoque naquele hospital não é suficiente para aquela demanda que chegou extraordinária.
Doutora Beatriz, muito obrigado por suas informações. Bom dia.
Pois não. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Aguardamos doadores.
Eu conversei com a doutora Beatriz McDowell Soares, diretora do Hemocentro Brasília, e você ficou sabendo de tudo o que precisa para ser um doador voluntário de sangue. Pergunte ao doutor, volta na próxima semana. Até lá.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.leg.br. Pergunte ao Doutor também está na internet. www.senado.leg.br/rádio.